E aí, tudo certinho? Começar a conversar, não sei se vem mais alguém hoje. Nós vamos partir para a nossa conversa. Primeiro, obrigado por terem vindo. Agora, nós somos já uma cidade com eleição definida, então não temos mais que nos preocupar com segunda etapa. Temos um domingo a mais para usar, né, na nossa agenda anual. Bom, isso aqui pelo menos funcionou. Eles estão falando de domingo a mais. Depois eu falo novamente, antes da gente ir embora, eu falo detalhadamente da agenda. Mas a gente tem amanhã uma oficina aqui no Cefre, né? Eu e a Márcia vamos apresentar a nova versão da oficina de exposição dirigida sensorial estética. Alguém aqui já fez essa oficina anterior? Que a gente fez uma vez, acho que em 2014. Né? Fez? Então a gente, como toda oficina fica diferente, essa vai ser completamente diferente da anterior, né? Mas a proposta, como só teve duas ou três pessoas que fizeram a anterior, né? A proposta é a gente apresentar estímulos de uma maneira orientada, dirigida, como é a proposta do título da oficina, para vocês identificarem em vocês, como que são as respostas, o que você sente, como você sente, e apresentar alguns contextos para que vocês aprendam a se observar enquanto sentem, para vocês interagirem com vocês mesmos de uma maneira diferente. É estranho falar, interagir com vocês mesmos, né? Como assim? Você não está o tempo todo interagindo com você mesmo? Você está o tempo todo tentando não prestar atenção que você está convivendo consigo mesmo. A maior parte do tempo você presta atenção no que está fora de você, tentando se distrair de si mesmo. E nessa oficina a gente vai tentar, partindo de algumas coisas que a gente conversou em cursos, mas sem a necessidade de ter feito esses cursos, né? Ter uma oficina, uma coisa mais prática. Mas quem fez o curso de semiótica com a Márcia, o curso de fenômenos paranormais comigo, vai aproveitar um pouco mais a oficina. Mas mesmo quem não fez nenhum desses cursos vai aproveitar bastante, porque ele é um curso aberto, ele é uma oficina, né? Esse curso é um formato de uma oficina aberta, e os exercícios eles têm respostas em si, e aí são estímulos para que você venha depois a estudar e tentar entender o que aconteceu com você, se você já não tiver o repertório. E nós vamos conversar um pouco durante a oficina. Não é uma aula teórica, mas as explicações dos exercícios serão dadas. E a gente está preparando com muito carinho, muita coisa bacana para compartilhar, né? Então, para quem está interessado, não deixa de conversar ali com a Joyce e fazer sua inscrição, né? A gente tem esse momento, né, de agora de apresentar essa oficina, não sei quanto tempo, né? Faz 2 anos que a gente teve, 2 anos e meio quase, acho que foi começo de 2014, eu não sei quando que vai dar para fazer outra. Antes que eu me esqueça, deixa eu só pegar aqui as minhas anotações de agenda, só para ver o que mais tem acontecendo esse mês, que eu não me lembro de cabeça. Eu estou louco montando o curso o tempo todo achando que ele é de novembro, mas é 23 de outubro, tem um curso novo, tá? 23 de outubro é o curso sobre silêncio interior e outros desafios da nova realidade, né? É o curso de silêncio interior e outros desafios da nova realidade. O fato de eu falar que são e outros desafios é mesmo para se inferir que silêncio interior tem sido um grande desafio na nova realidade. Ele é o mote do curso, fala sobre silêncio interior. Esse curso, nessa apresentação de curso, nasceu de muita gente pedindo para eu fazer de novo um curso que tinha antigamente, que chamava Em Busca da Paz Interior. Então, muita gente pede: "Mão, por que você não faz mais aquele curso Em Busca da Paz Interior?" Eu falei: "Nossa, mudou tanto agora. Em vez de falar da busca da paz interior, a gente pode falar das etapas, né, do que a gente representa isso. Uma das coisas que a gente interpreta como representação de paz interior é o silêncio interior. E à medida que nós ficamos mais sensíveis, esse silêncio fica mais fugidio, fica uma experiência mais rara. E nós vamos falar sobre como ele acontece, como ele é possível, e no curso vamos apresentar propostas de como conquistar referências, bases, experiências de silêncio interior e de outras sensações e situações que são desafiadoras a partir do aumento da sensibilidade que veio com a nova realidade. Então, como lidar com essa sensibilidade? Então, é um curso que tem essa intenção de oferecer propostas de exercícios, posturas e entendimentos sobre coisas práticas. E na sequência, 20 de novembro, se eu não me engano, a gente tem uma oficina. E essa oficina é uma oficina que tem a ver com observação, autoobservação e autodescoberta. Para quem fizer o curso, é a consequência natural do curso fazer uma oficina que tem a ver com essa busca do silêncio interior, da autoobservação, da autodescoberta. Tá? Mas é uma oficina aberta também. Não tem o pré-requisito de ter feito algum curso. Mas quem já fez vai aproveitar um pouco mais. Senão fica o estímulo para fazer os outros cursos que vêm depois. Né? Mas espero que as pessoas que. Essa oficina de manhã está ficando muito legal. Então espero que as pessoas que fizeram os últimos cursos se animem a participar. Porque mesmo quem não fez, é uma oficina legal, dá uma despertada na sensibilidade de uma maneira legal. Mas hoje a gente. Eu já falei, até isso aqui eu estou tentando acertar as contas, porque na aula que eu dei à tarde agora, acabou a aula, foi. A maior parte dos alunos foi embora, eu esqueci de mencionar que tinha oficina amanhã. Né? Eu falei: "Nossa, essa parte de. Se ninguém lembra, raramente eu lembro. Geralmente alguém faz sinal para mim lá atrás. Né? Falta levantar plaquinha, assim, né? Sabe aquele negócio de. Plaquinha, né? Fale do curso, fale da palestra, fale da oficina." Fazer as plaquinhas, que é que nem cinema mudo, né? Me levanta, assim. O desenho do coiote. Ah, a gente está já no clima da oficina, né? E ao longo da semana, eu e a Márcia, a gente já vem sentindo a energia. Tem um aspecto espiritual em todo o curso, não importa quanto a gente estude as teorias, estude a ciência por trás dos fenômenos, seja a física, seja a linguagem, seja a semiótica, seja o que for. Tem um aspecto espiritual que permeia todo o trabalho. E tem equipe espiritual, tem espíritos estudando teoria junto e fazendo exercícios, fazendo a prática, inspirando a gente até a fazer alguns exercícios, a experimentar. E é curioso, porque os desencarnados estão tendo que reaprender como que as coisas reagem com os encarnados. Porque as próprias práticas que eles faziam para interagir com a gente que está encarnado, mudou o efeito. Tem coisas que não funcionam mais, tem coisa que o efeito é muito diferente do esperado, tem coisas que não estão funcionando do mesmo jeito, a ponto deles não terem controle sobre os efeitos. Então eles estão tendo que reaprender como funcionam as relações com o plano físico. Então quem está desencarnado está tendo uma dificuldade também de lidar com isso, né? Não tem todas as respostas, não tem todas as metodologias que eles tinham antes funcionando. Então eles estão tendo que reaprender. Então é muito legal ter uma relação de aprendizagem conjunta. Quando tem alguém que tem um canal de comunicação, eles conseguem sugerir coisas. Tem experimentos que são feitos em trabalhos espirituais a despeito da pessoa estar vendo ou não. Não precisa, simplesmente fazem um estímulo e observam a resposta, como qualquer cientista. Né? Então, isso acontece em qualquer trabalho espiritual, tá? Não se sinta ultrajado por ser cobaia de experimento, porque isso normalmente a gente é o tempo todo de algum nível, mesmo uns dos outros. Né? E aqui pelo menos a gente tem um nome mais honesto, né? Como é que significa, né, o nosso nome, nossa sigla, né? Um centro de estudos filosóficos que se chama Laboratório Evolutivo. Então, que se façam experimentos aqui é uma coisa esperada, né? Você pode trazer seu jaleco se você se sentir melhor assim, né? Mas o fato de você estar de jaleco não tira você da condição de ser cobaia de vez em quando. E essa experimentação, quando tem alguém que tem comunicação, é muito interessante, porque são sugeridos exercícios, posturas, e quando você faz alguma coisa, se o pessoal que está em volta fica observando o que que acontece, como que está funcionando. Muitas te perguntam o que que você sentiu do que aconteceu, porque nem sempre bate com o que você interpreta, como você sente, não bate com o que eles veem acontecer. Né? Às vezes vê uma coisa e você sentiu algo um pouco diferente, você interpreta de outra maneira. Então também tem que ter uma comunicação boa para ter certos tipos de experiência. E a gente vem sentindo e fazendo parte dessas experiências já há algum tempo. Mas chegando perto dessa oficina, está muito mais próximo. Porque o pessoal que faz experimentação, que interage, está muito envolvido, muito próximo o trabalho da gente. E eu não sei se vocês conseguem perceber, porque a gente começou agora aqui a conversar, né? Começou a palestra. Principalmente para quem já estava na aula. Vocês conseguem sentir que a energia agora está diferente do que estava meia hora atrás? Né? Então, porque agora eu comecei a palestra e essa palestra ela tem a característica de ser a véspera da oficina. E eu quero já, né, conversar um pouco sobre isso, justamente porque a gente vai fazer alguns exercícios durante a palestra hoje, que não são exercícios da oficina, mas que estão relacionados à energia espiritual da oficina. Então, para quem não vai fazer oficina, né, leva amostra grátis de uma parte do trabalho, né? Que vai participar de uma parte do exercício que a gente está fazendo, que é a mudança de energia de um ambiente, que é a construção de um contexto. Né? Mas é uma coisa para, né, para refletir, isso já em termos de palestra, né, não exatamente de preparação, mas é uma coisa para refletir que eu sempre proponho, né? Como é que você se observa? Como é que você, se você, se alguém falar, olha, se observe, qual que é a sua postura? Qual que é o seu método? Culturalmente, nós não sabemos nos observar de maneira neutra. Em geral, quando nós nos voltamos para nós mesmos, nós temos comportamentos extremos. Ou nós somos condescendentes ou críticos. Nós nos observamos para dar um tapinha nas próprias costas, para nos perdoarmos a nós mesmos, para nos desculparmos de coisas que nós não gostamos, para nos enaltecermos, ou para nos denegrirmos. Para diminuir o nosso próprio valor, para justificar uma postura autodestrutiva, autopunitiva, para justificar culpa, para direcionar responsabilidade por coisas que muitas vezes não são da própria alçada, mas que nós, não percebendo isso, assumimos para nós, ou no caso da autoindulgência e da condescendência, da autocondescendência, nós atribuímos ao outro e nos exibimos da parcela que nos cabe das construções do nosso entorno. Então, como que você se observa? Você consegue não ser um fã nem um inimigo de você mesmo enquanto se observa? Dá para ficar neutro? Inclusive, isso é assunto lá da outra oficina de novembro, mas dá para ficar neutro? Você consegue não ser policial e não ir para o outro extremo, não ser fanático, autoadorador? Porque tem gente que se acha o máximo e tem gente que se acha a mosca pousada no cocô do cavalo do bandido, né? Aquela coisa que é ínfima, nojenta, horrorosa. E nós não somos nem um extremo de sermos ícones de adoração, nem para nós, nem para os outros, nem somos objeto de repúdio. Nós somos o que nós somos. Mas a nossa sociedade alimenta essas imagens, alimenta o ícone, né? Alimenta separar alguém e colocar um rótulo. E esse rótulo, em geral, ele é pensado para vender uma ideia, para vender um produto. E às vezes, para você vender uma ideia, vender um produto, você tem que criar um antagonismo. Você precisa criar um oposto. Então você começa a criar um problema para criar uma demanda. Então é muito interessante você olhar como funciona, como que você se observa. Quando você se olha no espelho, isso não é observação, no sentido que eu estou falando, não é observação de quem você é, mas observação de como você aparece. Olhar no espelho, você está olhando a sua aparência, como você aparece para os outros. Só que o seu olhar não é o olhar dos outros. Se você está bem com você, você vai dar um alto Photoshop, você vai se ver mais bonito, você vai se ver mais vivo, você vai se ver de uma maneira diferente que os outros veem. Se você não está bem com você mesmo, você vai dar o Photoshop do filme de terror. Você vai se ver uma coisa horrorosa. Você vai se ver mais feio, mais agradável. Então, mesmo quando você olha no espelho, que é a aparência, não é quem você é. Aquilo é só como você aparece fisicamente para o mundo. Você não está vendo a imagem que os outros veem. Você está vendo do ponto de vista seu, que ele pode ser tendencioso para um lado ou para outro. Você tem como descobrir se o seu observar da sua própria aparência pode ser neutro? Não estou nem falando de observar-se a si, olhar alguma coisa profunda, existencial, espiritual. Estou falando de aparência. Dá para ser neutro? Muito difícil ser neutro, né? Porque você foi treinado com olhos críticos. E a necessidade de opor a crítica é quando você faz autoindulgência. É quando você faz o autoelogio. Quando você está tentando transferir para a sua percepção de si algo que faz parte da sua crença sobre si. Tudo bem? Então, diante dessa condição simples do olhar antes de falar, do observar, você já para para pensar na dificuldade do observar. Então, nós vamos fazer um exercício agora que eu vou pedir para vocês ficarem quietos. Eu vou sugerir uma imagem comum para vocês pensarem enquanto nós fazemos um exercício normal de ativação energética pela respiração. Mas eu vou tentar encontrar algo no estímulo, vou falar para vocês pensarem em algumas coisas. E tenta sentir o que, que essas coisas trazem para vocês. A gente vai fazer algo, isso aqui é só para trazer, né, uma harmonia de energia enquanto a gente conversa hoje. É um exercício rápido. Se chega, vai chegar a gente durante, sempre chega a gente esse horário, né? Vai chegar a gente durante o exercício, deixa a porta aberta, se chegar a gente, só pede, faz tempo para ficar em silêncio. Então, vou pedir para vocês estão aí ficarem mais atentos à porta, né? Para o pessoal que chegar não ficar desorientado, né? Exercício simples. Então, tira o som do celular, né? Se você for deixar em modo vibra, põe no bolso. Então, como eu acredito que você não vai atender, corta até a vibração, né? E vamos tentar prestar atenção no que a gente está fazendo aqui dentro. Tá legal? Inverte pra gente, acende a verdinha e apaga as luzes do teto, por favor. Obrigado. Valeu. Olhos fechados, braços e pernas descruzados. Se você acha que você vai cochilar, se você tem a tendência a perder a concentração, fica de pé. Não tem o menor problema ficar de pé. Por enquanto, fica simplesmente em silêncio. Ouve a música, deixa a mente se acalmar. Deixa suas emoções se abrandarem. Sente o ar entrando e saindo do seu corpo pela respiração. Sente o ar fluindo por você. O ar está cheio de vida. Vida das plantas que participam da renovação do oxigênio. Vida de outras pessoas, vida dos animais, vida do planeta, que contém a atmosfera dentro da sua gravidade, dentro da sua aura, vida do sol. Aquece, que possibilita a vida. Que nos abriga, nos desafia. Respira e sente a vida instigando você, despertando você. Misturando, te tornando mais vivo a cada fôlego. Sente a vida fluindo da respiração para o corpo e se espalhando pelo corpo gradativamente. Sente. Sente a vida fluindo. E sente que a vida, a energia que vem com o ar, desperta algo mais do que a energia do corpo, algo mais do que a vitalidade do corpo. Essa energia foi para você como espírito. Sente sua mente clarear. Sente a vida fluindo por você, atravessando a matéria. Sua vida, sua força vital. Permeando todo o corpo. Você se sente vivo. Sua energia permeia todo o espírito. Além do corpo físico, no mais profundo, no interior do corpo, permeando cada célula, até o entorno, além dos limites do seu corpo físico. Você se sente vivo, presente. Floresta muito verdejante. Diante de você, entre árvores, plantas e flores, a música se tornando sons da natureza, o vento nas folhas, canto de pássaro pela manhã, cheiro de relva, de flores silvestres. As cores brilhantes, com raios de sol que passam pelas copas de árvore e iluminam o ambiente à sua volta. Bem na sua frente, uma nascente de água quente. Uma nascente volumosa da origem ao riacho. Esse riacho se afasta de você. Você consegue ver a água límpida, cristalina, soltando vapor, porque ela está quente. Ela nasce quente entre as pedras. Fachos de luz do sol atravessam a água cristalina e brilham na superfície e também no fundo, no leito do riacho, fazendo brilhar os seixos formados por séculos, talvez milhares de anos, no passar dessa água quente. Sente o calor vindo dessa água, o vapor entrando na sua respiração. Essa água é quente, e o vapor traz junto com ele cheiro de água nova, misturado com o cheiro da mata e das flores. Sente esse vapor na respiração, limpando o seu corpo. Mas a água quente, ela traz uma energia mais viva da terra. Energia espiritual que vem junto com o vapor, vem junto com a água. Você sente essa energia te aquecer fisicamente. Esse riacho de água quente se afasta de você e vai para uma beirada. Segue o rio. Vai andando do lado, sentindo esse ar, sentindo essa água bem do seu lado, sentindo o calor irradiando para você, o vapor te envolvendo na respiração. Você chega na beirada do terreno e vê que o riacho faz uma cachoeira. E tem um caminho de pedra do lado que desce ao lado da cachoeira. Se veja descendo, acompanhe do lado do curso da água, o pé da cachoeira se forma a piscina da queda, esculpida na pedra, uma bacia de água quente. E a água do riacho, agora uma cachoeira, como um véu, que se divide nas pedras. Em fios suaves, esbranquiçados, esfumaçantes, de água quente. Desce. Chega nessa bacia. Sente a água. Sente a temperatura. Um pouco mais quente do que o seu corpo. O vapor que sobe invade sua respiração. Você se sente vivo, cheio de energia. Sente entrar nessa água. Tranquilamente. A profundidade dessa bacia é a mais confortável possível para você. Ela te cobre até onde você acha gostoso. Anda. Sente a água. Sente areia macia tocando seus pés. Água quente. Areia morna. Olha para cima. Sol formando arco-íris no vapor, nos respingos de água, mas os fechos de luz brilhando diretamente na água tornam a água ainda mais viva. Água quente e ensolarada caindo numa cachoeira que parece um véu branco, suave, caindo quase no meio da lagoa que se forma embaixo dessa bacia de água. Você aí dentro pode andar até embaixo da água. Vai até lá, sente a água na sua cabeça. Sente a energia da água, o calor da terra e a luz do sol no alto da cabeça, escorrendo pelo corpo. Pode desaparecer quando você fecha os olhos debaixo da água, mas a sensação de ser banhado pelo calor, pela luz, a sensação de respirar o vapor, o cheiro das flores e da mata, o cheiro da água fresca e quente, a energia da mata, a energia da terra, a energia do sol, se misturando a você, em corpo e espírito. Se sente vivo. Você se sente tocado pela natureza. Você é um com a natureza. Você sempre foi um com a natureza. Deixa a sensação de lembrança vir para você. A sensação de se lembrar de sempre ter sido assim. Sensação de separação é uma ilusão. A sensação de ser algo separado é uma ilusão. Você sempre respira esse ar. Abaixo do concreto, sempre sem a terra, sempre tem um calor. Em algum momento, a água que você bebe, se banha, se lava, saiu do veio da terra, voltou para a terra, saiu quente, saiu fria, foi gelo, foi nuvem, foi chuva. Você é capaz de lembrar. Seu corpo, quase todo água, já foi um pouco de tudo no planeta. Você, como espírito, está ligado a tudo. Sente a terra, sente a água, sente o calor, sente o ar fresco, o cheiro vivo das plantas. Vapor vivo das águas, movimento vivo da alma. Sente. Sem se preocupar. Sem se ocupar. Sente a si mesmo. Sente o mundo. O momento do mundo. Tudo que está em volta. De repente, em volta não faz tanto sentido. Onde você termina e onde começa a água? Onde termina o ar? Começa o corpo. termina o vapor quente e começa o ar frio. Sente. Nada disso é tão importante quanto sentir esse momento. Sem tentar pensar. Sem tentar responder com a mente. Sente. Quem é você? Sente. Quem é você? Sente. Quem é você? Sensação, esse ser um com a natureza, isso é seu, independentemente do cenário. Sente transportado de volta para uma sala com pessoas em volta. Sente o ambiente sem imagem, perto do seu corpo. Sente a energia vital fluindo por você e pelo ambiente. Sente a vida de quem está perto. Cada pessoa tão viva quanto você. Cada um pedaço do universo. Cada um uma vida tão importante quanto a sua. Sente. Sente a sala ao seu redor. Cada pessoa no entorno. Sente o fôlego da vida em todo o ambiente. Sente. Quem é você? Sente a vida fluindo por você. Presta atenção em você no corpo. Sente a respiração no corpo. Sente o ar entrando e saindo. O corpo renovado, restaurado. A mente relaxada. Traz a sensação de vida, a sensação que você teve de quem é você, a sensação que é sua, continua viva, da sua unidade, de você no mundo, do mundo em você. Vai voltando a atenção para o corpo, volta a se mexer. Volta a atenção para o ambiente. Se mexe. Abre os olhos. Vou pedir para acender a luz aí para a gente. Por favor. Acho que já dá para acender tudo. Obrigado. Tudo bem? Deu para acompanhar o exercício, esse primeiro exercício da gente? Deu para acompanhar? A gente não tem usado visualizações, a gente tem usado simplesmente sensações. O que eu fiz foi evocar imagens que a maior parte das pessoas tem em memória, mesmo que seja de filme, e a sensação de algo conhecido, sensação de água quente, né? Eu espero que todo mundo aqui já tenha tomado pelo menos alguma vez um banho, né? Como todos estamos respirando normalmente, acredito que isso é um fato e não só um desejo, né? Eu usei essa referência de imagem para trazer memória de sensação. O importante não era a imagem, eram as sensações evocadas pela associação das imagens. Tá? Em algum momento você já sentiu o cheiro de mato, mesmo que tenha sido numa floricultura, né? Porque tem pessoas que são completamente urbanas, né? São virgens de mata, nunca entraram numa mata. Não que a mata seja virgem, a pessoa é virgem de entrar na mata. Isso é uma coisa possível em alguns grupos. Aqui acredito que a gente não tenha essa limitação. Acho que todo mundo em algum momento já entrou em alguma mata. Eu não sei se todo mundo aqui já viu nascente de água quente, né? Algumas cheiram esquisito, algumas não. Tanto que eu fiz questão de mencionar que cheira água fresca, que tem nascentes que cheiram de água quente. Que cheiram ovo podre, É estranho, né? É, depende da combinação química que a água traz quando ela passa pelo leito aquecido de pedras. Se ela pegar enxofre, fica com um cheirinho parecido que nos remete ao ovo podre. É o cheiro de catalisador dos carros, dos primeiros catalisadores. Lembra que parecia que passava um carro, parecia que alguém estava com um problema de digestão, né? Alguém tinha feito algo desagradável perto. Era o carro, né? Sempre desculpa na época. Ah, não, foi o carro, foi o carro. Né? Mas essa. Aí eu fiz questão de evocar essa lembrança de cheiro de água fresca. Que quando a gente está. Isso é engraçado, né? A gente sente vapor de água. Para a gente tem um tipo de cheiro específico, que não tem nome, porque não é um cheiro. É uma sensação de água fresca. A gente chama de cheiro de água fresca. Deu para acompanhar essa visualização? Todo mundo tem alguma memória para. Faltou? Para alguém ficou alguma coisa que não tinha referência? Deu para sacar que o importante eram as sensações e não as imagens? Chega um ponto em que a imagem não é importante. E eu sugeri que na sua visualização você fechasse os olhos para parar de ver o ambiente, para focar nas sensações. Então eu construí um contexto de sensações. Dá para sacar, quando chega naquele ponto que eu falei para você sentir a vida nas coisas, e que você não está separado, deu para chegar num ponto de se sentir diferente a ligação com a natureza? E aquilo que eu sugeri é o que a gente meio que perdeu, a condição disso ser o normal. Parece para a gente que a gente está separado da natureza, mas não está. E que a gente tem uma ilusão de separação. E essa ilusão de separação, em parte, é o que faz com que a gente hoje detone o planeta. A gente tem a sensação de que a natureza está separada da gente. A gente tem uma camada de técnica, uma camada de. Ciência, tecnologia, de conhecimento, que permitiu a construção de barreiras entre a sensação de natureza e a sensação da gente. É estranho pensar, a gente fala, olha, tudo em volta da gente é artificial. São artifícios. Sim, coisas feitas por artífices. Materiais da natureza que nós transformamos de alguma maneira. Então, mesmo no plástico, tudo que está ali pré-existia ao plástico. A gente transforma as coisas da natureza em outras coisas, diferentes do que a natureza disponibiliza. Mas, em essência, aquelas mesmas moléculas que estão no plástico, elas são formadas dos átomos que estão na natureza à nossa volta. A gente só recombina para fazer um plástico e faz a molécula diferente, que a natureza não faz sozinha. E parece que essa reconstrução quebrou nosso contato. Mas a gente pode recuperar isso. Talvez com esse foco de nos reconectarmos com a natureza, nós possamos construir uma identidade, a sensação que nos vem quando aparece essa pergunta: quem é você? Não precisa ser uma sensação tão dependente da transformação que se diz, que se separa, que nos põe distantes da sensação de ser um com a natureza. Não é uma questão de não usar ou não ter tecnologia, de não viver, não, então vamos todo mundo morar no mato. Não é isso. É a sensação de ser. Se você faz algo que te propicia que você considera conforto, sem perder a noção de que você é um com a natureza, de que suas ações elas estão voltando para você o tempo todo, pelos princípios básicos de ação e reação, e pelas reações em cadeia, né, no entorno, talvez nós fiquemos menos dependentes da sensação de separação e encontremos um meio de conviver com os confortos que a gente quer, que a gente valoriza, sem necessariamente forçar a natureza contra os seus ciclos. O que nós não temos na nossa construção de sociedade transformadora da natureza é a sensação de equilíbrio, o caminho do meio, que no caso biológico é a homeostase. A gente perdeu essa homeostase em algum ponto do caminho, na nossa relação conosco e com o mundo. Quando nós adoecemos, e a gente reconhece quando a gente está doente, que tem alguma coisa errada com a gente. Quantas das doenças que nós temos são resultado das transformações que nós, como espécie, fizemos no meio ambiente? Então, nós inventamos novas coisas para conviver com as mudanças. Mas essas novas coisas, elas raramente são inventadas pensando que nós somos um com a natureza. Elas são inventadas pensando em nos distanciar dos efeitos do meio ambiente sobre nós, nos separando mais ainda, não só da natureza, mas uns dos outros. Não é interessante isso? Como que isso funciona? Como que nós entramos nesse caminho? Eu tenho minha proposta de como isso aconteceu quando eu faço as imersões em herança extraterrestre, curso de nossa herança extraterrestre. Mas aquilo é só um caminho. Vocês podem prestar atenção e voltar mais para perto da gente, o foco, a lente de observação. Está nas nossas escolhas, na maneira como nós escolhemos. Se nós não olhamos as relações de causa e efeito, nós continuamos fazendo escolhas que quebram a homeostase. E se você quebra a homeostase do meio ambiente, você sendo parte dele, se o ambiente adoece, você é parte de uma coisa doente. E é uma questão de tempo até que os sintomas da coisa ambiente apareçam em você, até que você sinta localmente a quebra da homeostase. Aí nós temos uma sociedade em que está todo mundo o tempo todo, né, estressado, o tempo todo meio doente, se não física, emocionalmente e às vezes mentalmente. Em certa medida, a gente pode dizer que a gente não sente tanta doença física quanto a gente age doença emocional e mental na relação geral com o mundo. O fato da gente se sentir separado uns dos outros, a ponto de criar uma coisa que nos distancia como uma hierarquia, é um sintoma dessa quebra de homeostase. Então, quando essa minha proposta de exercício agora, né, apareceu, eu dei vontade de fazer, e isso não foi uma coisa que eu simplesmente pensei agora, eu vim para cá pensando em fazer algo assim, não exatamente como foi, mas pensando em fazer algo assim, em começar com um exercício, né? Primeira parte da palestra, depois fazer outro. Vem justamente desse movimento da preparação do curso, de pensar nas sensações e nos estímulos que vem me levando a sentir o mundo em volta, a sentir a integração com a vida e uns com os outros. Como que nós sentimos uma separação? Quanto que essa separação é simplesmente a continuidade de uma crença que nunca foi muito bem justificada? Nós separamos tipos de humanos, nós separamos grupos, criamos classes, nós inventamos castas. Mas o karma é muito claro. Se a gente está reencarnado na Terra no mesmo momento histórico, nós somos tão parecidos, tão parecidos, que em última instância, qualquer um de nós, como espíritos, podia ser qualquer um de nós como corpos. Em última instância, você como espírito podia ser qualquer pessoa do planeta nesse momento. De tão parecidos que nós somos uns com os outros, como nossas necessidades kármicas, de tão parecidas são as condições oferecidas para a gente viver. São as peculiaridades e a diversidade que nos atraem para situações específicas, país, estado, cidade, família. São coisas bem específicas, são minúcias. São aquelas coisas que quando você está. Se a gente fosse comparar isso com fazer feira, seria aquela pessoa que conta a mancha na banana antes de colocar no cestinho. O corpo que você está agora, a família que você entrou, o núcleo social que você se encaixou, tem o número de manchas de banana contado. É um exagero para a gente. E só acontece assim porque está disponível. Mas em termos gerais, você conseguiria viver seu karma sendo um andarilho na Austrália, sendo um varredor de rua em Xangai, sendo um monge no Tibete, sendo um acadêmico francês, sendo um político em qualquer lugar do planeta, inclusive no Brasil, sendo qualquer coisa. Porque nós somos muito parecidos, nossas necessidades e experiências são muito parecidas. Mas em termos de eficiência, a natureza, ela encaixa as coisas onde funciona melhor. E aí você caiu contadinho na sua família, para ter a maior quantidade de oportunidades de fazer a escolha. Na sua família, na cidade, no estado, nas condições que você venha convivendo ao longo da sua existência nessa encarnação. Né? E aí? Como é que você faz as escolhas? Na maior parte das vezes você não faz. Então você e a natureza, em conjunto, se dão ao trabalho de contar a quantidade de manchas em cada banana do universo para você ser uma banana específica. E aí você não leu o manual. O que é ler o manual? Qual que é o manual que a natureza te deu? Capacidade de associar sensações, experiências e construir linguagem, construir saber, construir repertório. E, em vez de construir o seu, você aceita o repertório coletivo como se fosse seu. como se fosse único. O repertório coletivo, a linguagem, a cultura, eles são parte do seu contexto de experiência. Mas eles não são maiores que a sua capacidade de escolher, de associar as coisas. No momento em que você acredita que algo é certo porque alguém te disse que é certo, que algo é errado porque alguém te disse que é errado, você já está separado. Você não sabe quem você é. Por quê? Por que eu vou fazer essa afirmação tão pesada? Eu não gosto de fazer afirmações assim, mas isso não é uma afirmação, é uma inferência lógica. Porque se você acredita que existe um certo e errado, você acredita que existe um fora do mundo. Você acredita que existe alguma coisa que não é a natureza. Faz sentido para você? A natureza não é certa ou errada, ela é. Você não pode ser certo ou errado, você é. Você tem experiência que você aproveita e tem experiência que você não aproveita. Não é uma questão de bem ou mal, certo ou errado. Isso são convenções que você precisa estar alerta, ciente, mas você precisa poder escolher. Senão você não é. Você se deixa levar e você parece ser. Esse exercício, claro que você foi se integrando com a natureza, você se sentiu livre? Parece que o peso saiu. Por um momento, você não tinha obrigação de ser alguma coisa, você estava sendo alguma coisa. Você não tinha expectativa. Você estava simplesmente experimentando, sentindo. E foi só um experimento de memória. Coisas que você já tem levaram você a se sentir livre. Eu não coloquei nada que você não tinha na sua memória. Eu só pedi para você se lembrar. E por que que você, se a liberdade está dentro de você, por que que você não sente isso o tempo todo? Escolha. De algum jeito, cada um de nós escolheu ficar acorrentado. É a gente que fecha o cadeado. É a gente que faz essa escolha. Funcionar no mundo não precisa ser sofrido. De alguma maneira, a gente passou a acreditar que o único jeito é sofrer. Passou a acreditar que alguém ditou as regras desse jeito. Passou a acreditar que a condição da natureza são leis. A gente fala uma atrocidade constantemente. A gente fala as leis da natureza. Não existe lei da natureza. A natureza é, ela funciona. A gente escreve leis, tentando entender e controlar a natureza. Não são leis. Quando a gente escreve uma regra e fala a natureza funciona assim, e fala que é uma lei da natureza, a gente só está enxergando um pedaço da coisa. Quando a gente olha para uma maçã e classifica, olha, essa maçã é vermelha e aquela maçã é verde, o que que você está falando? Da aparência? Só que a aparência era gerada pela casca, não é? Se você tirar a casca da maçã, o que é maior? A polpa ou a casca? Quanta massa tem a casca, quanta massa tem a polpa? E a gente classifica a maçã pela sua menor parte. Não é esquisito? Como a gente conseguiu chegar nesse ponto, né? Perder o contato com a natureza, com a gente. E viver num mundo como se isso fosse o normal. Achar normal estar separado dos outros. Achar normal achar que alguém é mais ou menos do que a gente. Olhar para alguém com sensação de superioridade e olhar para outro alguém com inferioridade. Todos nós fazemos isso, eu inclusive. Por mais que me observe, como a gente caiu nessa armadilha? Como a gente quebrou a homeostase? Acreditando demais. Acreditando no que vem de fora, do que vem dos outros. Acreditando que o que foi dito é fato. A gente tem essa impressão constante de que isso está na nossa cultura. Você não tem aquela impressão de que quando uma coisa é antiga, ela é mais séria do que uma coisa nova? Fala, nossa, esse texto tem milhares de anos. Tem a impressão que ele é mais importante, não é? Por quê? Os seres humanos podem ser babacas em qualquer época. Esse texto pode ser de um babaca. Não significa que ele é bom porque ele é antigo, né? Por que que a gente acredita? Porque a gente foi treinado para não pensar nessas coisas, a simplesmente concordar. Então aí você tem lá uma. Você pega a base da cultura da gente no planeta inteiro. Se resume a um conjunto de meia dúzia de livros muito antigos, ditando as regras de todas as sociedades. Alguns deles nem tão antigos assim, alguns de alguns séculos atrás, mas a maioria de alguns milênios atrás. E os valores das pessoas nas sociedades parecem estar sempre tentando repetir uma anuência, mesmo que cega, que a gente não saiba o que está fazendo, a esses textos. Então, por que é que os chamados livros sagrados são melhores do que o que a gente sente hoje? Por que que antigamente as pessoas que começaram a separação com a natureza, que construíram as cidades, as pessoas que cismaram a existência e escreveram esses textos, merecem mais respeito do que qualquer coisa que aconteça hoje. Não tem justificativa fora da necessidade de obedecer. Condicionamento. Uma mistura de resposta condicionada com algo na nossa fisiologia, talvez. Como uma resposta, assim, você sente um cheiro de um alimento que você gosta, você fica com saliva na boca. Seu corpo se prepara para a digestão. Independentemente daquele cheiro representar para você uma refeição se aproximando. Seu corpo reage. Um condicionamento, a gente faz isso com coisas que não são instintivas, né? Quem dirige, quando vê um semáforo ficar vermelho, tem a reação automática de frear o carro. Você não precisa prestar atenção. Você faz isso naturalmente. Depois que você tem um certo número de anos dirigindo, simplesmente acontece. Você pode estar falando no celular, de preferência com viva voz, não segurando o telefone com a mão, né? Porque pelo menos você tem as duas mãos livres. Você pode estar conversando com alguém do lado, né? Você pode estar cantando junto com o rádio. Não está nem prestando atenção, mas se ficou vermelho, você freia. Se você viu, geralmente você freia. Por quê? Porque faz parte. Você já foi condicionado a isso. Você não está pensando que se você não frear, vai bater em outro carro, vai atropelar alguém. Você está condicionado. Aí você freia. Para algumas pessoas, na verdade, só para porque não toma multa, né? Esquece o fator humano aí. Mas quanto do nosso processo de escolha não é assim? Simplesmente condicionamento. Se você prestar atenção em você, você tem essa sensação de natureza que você teve agora, de integração, que é sua. Será que você consegue identificar, se você se observar, o que é que te separa de ter essa sensação o tempo todo? O que é que te impede? Como civilização, dá para conceber que não precisa ser assim? Não precisa ser com esse conjunto de regras? Muito difícil para a gente. A gente não consegue nem conviver com um conjunto de regras ligeiramente diferentes. A gente tem aqui um exemplo simples. Mesma sociedade, mesmas regras, diferenças de abordagem. Você tem guerras sendo travadas hoje no planeta. Você tem judeus e muçulmanos aqui por motivação política. Vive saindo quebra-pau. Às vezes você vai para alguém na cadeia. O ponto de vista de, como é que o pessoal fala aqui? É coxinhas e mortadelas, né? Mortadelas e coxinhas, é isso? É. Não, acho que é isso, os coxinhas e os mortadelas. Simples. E não dá muito para diferenciar quem é quem se você não estiver vendo cor de camiseta e o grito, né? Porque se você vê a vida dessas pessoas, é muito parecida. Elas estão fazendo as mesmas coisas, estão violando as mesmas normas da sociedade, estão criticando coisas muito parecidas um no outro. No fundo, a impressão que eu tenho é que é uma crise Medusa Narciso, né? Um só quer ver a própria imagem e a outra não pode ver a própria imagem, senão ela se destrói. A questão é que quando a gente vê no outro o pedaço da própria imagem que a gente gosta, a gente precisa negar quando o outro está usando o rótulo do inimigo. A gente acredita no rótulo. Mas quando a gente se vê e não consegue desviar o olhar, a gente começa a quebrar por dentro. A gente quer ver a própria imagem, mas não no outro, que é o inimigo. Só que o outro é o melhor espelho. Então é a crise, Narciso-Medusa. Narciso que adora a própria imagem e a Medusa que se destrói quando se vê refletida. É a eterna busca pelo espelho que vai ser a causa, né, do memento mori, momento da morte. Interessante olhar para qualquer aspecto da vida que a gente é capaz de identificar esse tipo de postura. É onde o pessoal está especialmente barulhento aqui do lado. Né? E é engraçado porque isso é a família do zelador, né? Eles, supostamente deveriam cuidar, zelar pelo funcionamento do local. Eles são os primeiros a zoar. Eles não sabem entre zelar e zoar, né? Mas é interessante, porque eles tratam o alojamento deles como se fosse casa. Isso é um alojamento de zelador. Mas eles tratam como se fosse uma casa num lugar normal. Então eles fazem todo o barulho, eles fazem, brigam, fazem toda a encrenca em qualquer família, porque eles não têm a noção de que eles não estão no espaço. Por mais que eles morem aí, isso, eles optaram por morar no espaço público, né? Só que eles não têm maturidade para isso. Aí eles tratam como se fosse um espaço privado. Como criticar? Como criticar? Nós estamos vivendo uma crise nacional por causa do público ser tratado como privado, né? Aí me fez lembrar o Cazuza, né? E a gente acaba com uma piscina cheia de ratos, né? E para quem não entendeu a referência, depois procure na internet a letra do Cazuza que fala isso. A letra inteira bate com esse momento, né? Mas isso é até exemplar, né? Se houvesse uma condição de não separar, se houvesse uma condição mútua de nos sentirmos integrados, eu não precisaria sentir o que eu sinto na hora que eu reclamo de outra pessoa, e a outra pessoa não sentiria o que ela sente quando ela reclama ou faz algo que seja motivo de reclamação ou crítica. Isso é muito interessante. Não que ela iria deixar de agir, mas a ação seria diferente, e a perspectiva da sua própria ação e da ação dos outros seria objeto de observação e de aprendizagem, e não de crítica. Por quê? Porque na natureza não tem certo e errado. Você tem a natureza, você tem as coisas que funcionam e que não funcionam. E quando algo não funciona, a natureza não repete, ela faz diferente. Ela não critica. A gente critica e faz a mesma coisa. Não é? Renato, você estava querendo falar algo, Renato? Não? Não? Como eu não estava indo na sua direção, eu vi um movimento aí. Não, eu não vi, não. Não, agora há pouco você fez assim com a mão, né? Eu falei, será que ele levantou o dedo ou não? Deixa, daqui a pouco eu pergunto. Né? Então, só mudando a mão de posição. Porque o Renato, ele é super discreto, né? Ele está assim, aí ele faz assim, ó. O dedo sobe um, e aí ele fica esperando eu passar a palavra. Eu falei, não, vou perguntar, de repente, né? Mexer o dedo ali, vamos ver, né? De repente. Você está me zoando agora, né? Está coçando o tecido, né? A cadeira está com pinicão, né? Brincadeiras à parte, esse jeito de ser é consequência de uma série de coisas. Como eu falei, a gente encontra um caminho de construção de presente, de como chegou no ponto que está, por diversas linhas históricas. O fato de eu ter simpatia pela linha histórica lá da interferência externa não significa que nós não tenhamos as nossas escolhas. Nós, como espíritos, como consciências, temos a oportunidade de fazer escolhas e de mudar as coisas a cada instante. Faz muitos anos que eu venho tentando mudar meu jeito de fazer escolhas. E eu reconheço que é muito difícil. Mas também faz muitos anos que a gente vem conversando sobre isso aqui. E às vezes as pessoas me perguntam alguma coisa que eu sei, me lembro dela já ter presenciado conversas que dão um índice de experimentação. Mas é mais fácil, em vez de experimentar, você perguntar para alguém o que fazer. Porque é mais fácil acreditar no outro, fazer o que o outro disse. Porque aí, quando não funciona, você tem alguém a quem culpar. E você foi condicionado a funcionar assim. Agora você pode quebrar esse condicionamento. E dá para funcionar na sociedade funcionando. Dá para funcionar sendo ligeiramente diferente. Você pode fazer escolhas de outra maneira. Você pode escolher usar a aparência sendo um miolo diferente. A gente tem que lembrar que a aparência, em geral, é a menor parte da coisa. Já que a sociedade espera aparência, você pode aparentar, mas ser diferente. Aparentar é o que a sociedade espera, na medida que isso não fira, não viole aquilo que você sente ser e escolhe ser. Você sabe qual que é a manifestação mais enganosa que você tem quando alguém pressupõe algo a seu respeito? É o silêncio. Quando você não discorda e não concorda, a pressuposição da pessoa toma o caminho que a pessoa que pressupôs quer. Quando você concorda ou discorda, você não vai fazer grande diferença para outra pessoa, só vai dar confirmação ou atrito, um valor de crença ou descrença. Mas não vai mudar a opinião da pessoa. O silêncio deixa a dúvida. A interpretação da pessoa não se firma. Já parou para pensar nisso? A força do silêncio. Pensa um pouquinho. Quanta guerra teria sido evitada se as pessoas soubessem ficar em silêncio? Quanta briga não aconteceria se as pessoas simplesmente não tentassem fazer ruído. Porque do silêncio, da dúvida, pode surgir a descoberta, pode surgir o diálogo. Mas diálogo, não discussão. A única coisa que termina a discussão, mesmo, é silêncio. Porque quando vira briga, não terminou a discussão, ela evoluiu. Eu vou pensar nisso. Agora, quem é que tem coragem de fazer silêncio? Que requer muito mais força de vontade, muito mais coragem e autoconhecimento para fazer silêncio. Você tem que ter autoconfiança para ficar em silêncio. Você tem que se conhecer. E aí? Não que seja a chave para todos os males, mas quantas vezes o silêncio seria uma resposta interessante? E você não enxergou, não te ocorreu? Dá para pensar, né? Queria fazer outro exercício antes da gente ir embora. Pode ser? Então, antes de fazer o exercício, só lembrar, acho que todo mundo já estava aqui no começo, né? Mas só que amanhã a gente tem oficina a partir das 10. Tá? Oi? Amanhã a gente tem oficina a partir das 10. E a oficina né, é disposição dirigida sensorial estética. Então a gente vai usar imagens, sons e visualizações para estimular sensações e estimular auto-observação, percepção e associações que você possa fazer. Fala, Renato. É, não, eu ia perguntar o que você ia falar um pouco depois, com a sua mão levantada.
Foi ele.
Ah, foi ele? Não, é porque a sua... Né? O Renato está ali. Ele, o cara faz assim, daqui a pouco o dedo faz assim, ó, significa que ele quer perguntar alguma coisa. Discreto?
Ele está querendo causar caos.
Causando, né? E no, na oficina de amanhã a gente vai ter uma experiência diferente da que foi do exercício e do que vai ser agora. Diferente do curso da oficina anterior que a gente deu, cada uma é única. Né? Então, uma experiência diferente. Dá para sentir, acho que, mesmo enquanto eu falo, apesar da festança de sons e vozes na sonoplastia em volta, né? Acho que dá para sentir, dá para sacar que a energia espiritual está bem interessante aqui. O pessoal do lado espiritual já está fazendo um trabalho legal para o nosso curso de amanhã. Então, também uma experiência muito bacana. Vamos... Espera aí. Pedir para vocês cruzarem braços e pernas. Valeu. Fecha os olhos. Não faz tempo que está sentado, aproveita para dar uma alongada no corpo, estala os ossos, espreguiça. Se você acha que é mais fácil ficar lúcido, prestar atenção ficando de pé, pode fazer de pé o exercício. Atenção na sua respiração. Deixa o corpo relaxar. Thank you. preste atenção no seu corpo sentado na cadeira. Sente a sua postura. Sente o contato. A cadeira. Se você estiver com os pés no chão, sente a pressão dos pés no chão. Sente na sua respiração a vida se reacendendo em você. A vida sempre esteve dentro de você, mas a percepção de vida, a atenção, como um amplificador, uma lente. Aumenta a energia, a vitalidade. Presta atenção que a cada fôlego o ar traz vida para você e você se sente mais vivo. Preste atenção no fluir da vida, na vitalidade. Preste atenção você é a vida que fica mais intensa a cada fôlego do corpo. É você que fica intenso. É a sua presença que fica mais intensa. Sinta-se mais presente, mais abrangente a cada fôlego. O corpo é apenas uma parte. Tenha carinho, cuidado pelo corpo. Sinta o bem, sinta-o se renovando, se restaurando a cada fôlego. Mas preste atenção mais em você, sinta-se mais presente. Você é capaz de se sentir mais abrangente. Você sente o seu entorno físico. Não como uma periferia, mas como um permear. Sinta. Com o corpo relaxado e respirando, você se sente expandir para além do corpo. Deixa a sua percepção se expandir. Você vai muito além do corpo e dos sentidos do corpo. Sente a vida fluindo por você. Sente. O ambiente ao seu redor não é só uma sala física, é um meio espiritual, repleto de auras. Sinta-se em contato espiritualmente com todos que estão em volta. Ser capaz de tocar, sentir com tranquilidade, com respeito. Mas com carinho. Tranquilidade, sentindo-se mais presente, mais vivo, enquanto o corpo respira e se restaura nessa energia. Sente, sente o que está em volta, sente todos e cada um. Sente o contato, cada aura. Não é apenas o outro, mas parte de você. Parte do universo, parte da natureza. Uma imagem, um reflexo de quem você é. Uma vontade diferente. Outras ações, outras escolhas. Caminhos que podem ou não se cruzar. Sente. Sente a si mesmo. Tocando. Sente vida tocando sua aura, tocando você. Sente que você toca outras auras, outras vidas. Você não está confinado ao corpo, ao lugar do corpo. Sinta mais e mais longe. Você não precisa ficar condicionado à sala. Você pode sentir além da sala, além das paredes. Não apenas o plano próximo do físico, mas outros planos que permeiam o ambiente. Muitos conectados aqui nesse momento. Você pode observar as passagens que se abrem para aqueles que estão encontrando um caminho para outros lugares. Você pode observar que eles estão sendo conduzidos. Sentir. Sentir o movimento. Sentir as presenças. Observar como eles, esses movimentos ocorrem dentro de você. Você é o todo desse ambiente por um momento. E você é parte desse todo por um momento. Sente. Sente energia, sente movimento em volta, o ambiente ficando mais e mais leve, a energia mais viva. Sente o corpo relaxado, restaurado. Ligado a você. Parte de você. Mas sente a vida. Você compartilha com o todo, com cada um. Tranquilo. energia viva, sentindo o entorno vivo no ambiente. Atento à respiração do corpo, sentindo o ar cheio de vida, concentrando a sua atenção no corpo. A energia que permeia você inteiro no ambiente vai fluindo na direção do corpo, que se renova, se repara, se restaura, renasce sob sua atenção, com tranquilidade, se refaz. Vai voltando sua atenção para a respiração do corpo, para a sensação do corpo, você vivo. Traz para o corpo a sensação de integração. Você não precisa deixar de sentir que é um com a natureza. Que é mais do que o corpo. Mas vai prestando atenção progressiva na vida do corpo. Respira fundo. Suspira, boceja. Vai voltando a se mexer fisicamente. Espreguiça, se alonga, estala os ossos. Vai voltando a atenção para o ambiente. Prepara os olhos, pedi para acender a luz. Traz aí mais uma. Bom, pessoal, certinho? Esse daqui, sem grandes visualizações, mas um estímulo de sentir expansão e integração. Deu a sensação para algum de vocês que a sala está pequena agora? Aqui a sala está pequena. Durante o exercício ela parecia bem maior, né? O ambiente espiritual é muito maior que o físico. Então quando você começa a sentir energia espiritual, você sente um ambiente muito maior. A hora que volta, parece que a sala ficou pequenininha, né? É porque a gente não presta atenção em quanto a gente sente energia espiritual. A gente sente essas coisas no dia a dia. Você não está sentindo algo novo. Você está prestando atenção em algo que você não está acostumado a prestar atenção. Que você sente sempre. Então, esse exercício eu queria que você sentisse esse lado espiritual. Que todo mundo sente e não presta atenção. Vamos prestar atenção e sentir realmente o que está fluindo. O que tem na comunicação espírito-corpo que passa para a nossa sensação. E uma delas é a interpretação de espaço. Sentir que tinha mais gente, movimento no ambiente. E um ambiente muito maior. Na hora que volta, parece que ficou um salãozinho pequeno com pouca gente. Né? Que é um barato, né? Porque eu fazendo, prestando atenção, eu fico abrindo e fechando o olho, toda hora me surpreendo com... Nossa, como a sala é pequena. Né? Como tem pouca gente física aqui no ambiente, para todo mundo espiritual. Mas dá para ver que alguns de vocês, quando voltam, têm essa sensação também de que estranheza com o lugar, estranheza com quem está em volta. Isso é engraçado. A sensação de quando você abre os olhos, que as pessoas em volta, ao mesmo tempo, estão perto demais, mas que tem pouca gente. Tem a sensação de... Nossa, parece que a hora que você está com o olho fechado e começa a fazer isso, parece que as pessoas têm mais gente, mas parece que você tem mais espaço. Por quê? Porque a gente não sente que a energia espiritual dos outros, quando a gente está em um ambiente tranquilo e harmonizado, que um está dentro do espaço do outro. Agora, quando vocês estão sentados próximos uns dos outros, está um dentro do espaço pessoal do outro, que para o animal é um pouco mais com o alcance dos braços. O alcance dos braços com um pouco de jogo de corpo. É o espaço pessoal. Se tem alguém nesse espaço, você sente que está muito perto. Né? Hora do rush no metrô, então, espaço pessoal é piada, né? Mas isso é para a gente sentir, né? Para a gente sentir como que é o aspecto espiritual da coisa quando a gente está no corpo. Não precisa sair do corpo ou desencarnar para ter a sensação espiritual. É só prestar atenção. Você é espírito. Agora, você é espírito no corpo, mas você é espírito, você não deixou de ser. Muitas sensações passam. E na nova realidade, está passando muito mais. Está muito mais fácil sentir isso agora. Só que também tem mais ruído. Mas quando a gente consegue um ambiente, construir esse silêncio, ficar tranquilo, a gente se sente muito mais espírito também. Tá? Primeiro exercício teve mais ou menos meia hora, esse também teve mais ou menos meia hora. Então, só para ter noção de tempo para vocês.
Pequenininha. Mas agora eu acostumei,
com os olhos abertos,
a sensação que eu tenho
é
que ela
está
expandida.
É, a energia espiritual é maior do que. O ambiente espiritual é bem maior, tem muito mais gente em volta do que dentro do ambiente físico. A sensação espiritual fica. Quando você se acostuma com ela, você não precisa deixar de ter.
É.
Né? E isso é algo para cultivar. Minha proposta é que você tente manter essa sensação, a memória disso. É, o máximo que posso fazer é isso, né? É estimular referências. Não dá para ensinar isso. É provocar uma sensação para você ter referência. Cada um teve o seu jeito, um pouquinho. Se você tentar fazer por sua conta, você vai ter mais experiências. Se continuar vindo, a gente vai ter mais exercícios. Tá? Mas por hoje era o que eu tinha. A minha proposta era essa. Era fazer isso que a gente fez. Obrigado por terem vindo. Espero que tenha valido a pena. E para quem vem amanhã, 10 horas da manhã, estaremos aí. Tá? Obrigado, gente.